O Buber então diz assim, um pouquinho mais adiante ele fala: decididamente, a maior parte daquilo que se denomina hoje entre os homens de conversação deveria ser designado com mais justeza e, num sentido preciso, a palavreado. Em geral, os homens não falam realmente um ao outro, mas cada um, embora esteja voltado para o outro, fala, na verdade, a uma instância fictícia, cuja existência se reduz ao fato de escutá-lo. Olhem o que Buber está nos dizendo. Precisamos ir além disso. Queremos fazer ir além desse modelo newtoniano? Precisamos ir além, precisamos começar a ouvir de fato, escutar de fato. Isso é assim para todos? Não. Isso é assim para quem? Para Martin Buber, por exemplo, é assim. Ele diz que a hora que eu me abro e ouço de fato outra pessoa, escuto, que é prestar atenção ao outro, que estou com o outro, meu mundo não tem mais como ficar restrito a mim. Eu já expandi meu mundo. Eu partilhei de fato. Quanto mais eu tiver fluência nisso, maior serão esses elementos que me quebrarão as paredes que me aprisionam. Buber fala: a válida expressão poética de que esse estado de coisas já foi fornecida por Tchekhov na sua peça O Pomar de Laranjeiras e Cerejeiras, peça esta, onde os membros de uma família não usam seu estar juntos para outra coisa a não ser palavrear, sem que ninguém escute, mas foi somente Sartre que elevou ao nível de um princípio de vida o que aqui nos parece ainda como a aflição do homem enclausurado em si mesmo. O homem enclausurado em si mesmo, ele vai reproduzir até quando ele puder, com a força que ele tiver, o modelo newtoniano. Ele vai querer sempre propriedade das coisas, posse, e coisas que eu falo aqui não são coisas materiais, coisas imateriais também. Já que dividimos o mundo cartesianamente assim, alguns, quando se relacionam, o outro é meu, é minha. Não tem essa coisa. Já tem liberdade. A liberdade é para. Pode estudar o que quiser, mas é meu, é minha. Tomou posse. Propriedade. O modelo newtoniano, ele agoniza. E muitos agonizam com ele, não sabem. Não, entre outras coisas, porque não conseguem. Bom, mas como eu faço para ir além disso? A recomendação que eu passo aos senhores, mas isso é apenas uma opinião, e há muitas outras, de outras pessoas, mas a minha opinião é: façam com respeito. Procurem agir com amorosidade, tanto com vocês mesmos quanto com os outros. Procurem gradativamente aos poucos. Nessa festa que vocês estão acompanhando o jovem André, se ele está indo de fato ao mundo dessas outras pessoas, mostrando genuinamente. O menino está perguntando: você era amigo do meu pai? Sim, eu era, sou amigo do teu pai. É verdade que você andou 10 anos de motocicleta pelo deserto? Sabem que o deserto do Chile é um dos desertos mais, se não for o mais árido do mundo, é um dos mais áridos do mundo. Aliás, o Chile é um país de contrastes imensos, impressionante. Como você, poucos quilômetros você sai de Santiago, está na beira de um mar belíssimo, ali nas margens do Pacífico. É um país esplêndido, aquele castelo no alto de Santiago do Chile, aquela torre que fizeram, toda ela envidraçada, são 60 andares, bem. E a cidade do Chile, depois vocês podem ver na internet as fotos, elas são lindas. E essa torre de vidro, ela aponta diretamente para aquelas cordilheiras nevadas, né? E lá, não sei qual é o andar que tem, acho que 50º andar, tem um observatório. Todo andar é um observatório, com lentes para todo lado. É lindo demais a cidade de Santiago do Chile. É um lugar maravilhoso. Seus cafés, suas praças, seus bulevares. Uma linda cidade, florida na primavera e fria no inverno, que só vendo. Dá para ir de carro, quem tem paciência e tempo e disponibilidade. sai aqui por Foz do Iguaçu, vai embora. Chega lá depois de alguns dias de uma rodovia linda, belíssima. Ah, pois, se ele está ouvindo isso, que os meninos perguntam, você esteve 10 anos no deserto e interage, acessa as questões, o menino diz, eu teria medo, ele vai ao mundo dos meninos, medo do quê? Ah, eu não teria, eu adoraria. Você andou no lago congelado? Passou por ele com moto? Ele vai dizer, não, cheguei nem perto. Coisas assim. Vejam que são elementos muito sutis, delicados. Parecem inócuos, inofensivos, de fato, na maioria das vezes são. E, no entanto, possuem a propriedade de remover a armadura existencial pesada e começar a, de fato, estabelecer isso. Não é? Ir além. Ir além do homem newtoniano. Esse é o único caminho? Não. Essa é a forma mais indicada? Não. Para algumas pessoas, aliás, ela é contraindicada. Nós somos filósofos, ninguém aqui está vendendo receita, não. Sabe, temos que ver na pessoa a disponibilidade para isso. Dentro disso, o Harry Frankfurt, olhem o que ele coloca. É maravilhoso o que ele coloca, maravilhoso. A morte do homem newtoniano, que viveu mal e também parece que não sabe ir embora de maneira amorosa e pacífica, ele parece que quer ir embora quebrando tudo pelo caminho. Que pena que precisa ser assim, né? Os nossos filhos, nossos netos precisam dessas coisas. Precisam dos lagos limpos, dos rios limpos, cheios de peixinho, do céu com seus pássaros, precisam dos nossos bosques. Sabe, se nós não conseguimos fazer melhor, vamos tentar deixar melhor para eles, né? Vamos tentar, é uma ideia. O Harry Frankfurt, ele diz que nós, tudo que se refere a nós, nossa, parece que é sagrado, não é? Olha, o fulano lá comentou sobre você. Puxa, isso é muito importante, né? Harry Frankfurt fala isso. Olhem como ele coloca nas palavras do autor. Nós realmente nos levamos muito a sério. Por conseguinte, costumamos nos situar em um ou outro lado de um conflito e tentamos influenciar deliberadamente o resultado. Portanto, o resultado real de um combate entre nossos próprios desejos pode vir a ser para nós uma vitória ou uma derrota. De modo geral, as pessoas se preocupam com seus motivos. Elas querem que suas ações sejam motivadas por certas coisas e não por outras. Na medida em que descobrem algo de repreensível em suas próprias tendências motivacionais, tentam enfraquecê-las ou opor-lhes resistência. Concordam e identificam-se apenas com alguns dos desejos e das disposições que encontram em si mesmas. Querem que suas ações sejam motivadas por eles, mas não querem que aqueles que considerem desejáveis levem-nas efetivamente a agir. É um mundo de trincheiras. O modelo newtoniano que derivou, ele caminhou direto para as psicoterapias. Então você vai a um terapeuta, estou sofrendo, vamos ver a causa. Vamos ver por que você está sofrendo. Isso é newtoniano. Por que eu preciso saber a causa? Por que eu preciso saber de fato isso? Eu não posso tratar uma coisa sem saber de onde ela vem? Por exemplo, sabendo apenas epistemologicamente como ela funciona? Ou necessariamente eu tenho que saber por quê, causa e efeito? Eu não posso resolver uma coisa ou encaminhá-la por intuição? Quer dizer, sem epistemologia e sem o tópico 10, raciocínio, não posso? Por intuição? A intuição é menor? Convido a lerem Henri Bergson, Matéria e Memória. O próprio intuicionismo dele. Leiam. Olhem que beleza. Que ar, que brisa fresca que sobra no coração, na alma. A gente pensa, puxa, e já se identifica com muitas coisas. Uma vez que você disse, ah, que bacana, eu mesmo vou fazer minha lavoura no meu quintal. Não sei porque eu nunca mexi com lavoura, mas eu gostaria. Foi uma sensação, foi uma intuição. Foi um elemento volitivo muito bonito que abriu caminho para muitas coisas. Se alguém nos perguntasse por quê, talvez não soubéssemos. Lembram quando estudam a argumentação derivada? Para muitas causas, para muitos elementos que surgem, nós não temos as causas mais, elas se perderam no tempo às vezes. Há coisas que são originárias lá quando você tinha 8 anos, aos 30 é que elas se manifestam. E na historicidade da pessoa, às vezes não conseguimos rastrear uma coisa em relação à outra. E por vezes tentando isso, até atribuímos a coisas erradas que acabaram originando isso, dada a distância, o que houve pelo caminho, etc. E vivemos muito com isso. Isso não torna a vida frívola nem superficial, não. E algumas vezes, claro, será necessário irmos às causas, sim, algumas vezes. O que o Harry Frankfurt coloca aqui realmente é importante. Mas o próprio Harry Frankfurt nos mostra que o elemento moral, ele hoje tem outras disposições. Olhem o que ele escreve, muitas páginas depois. Ele diz assim: é nos interessando pelas coisas que infundimos importância ao mundo. Então, interessando pelas coisas, você vai começar a ir estabelecer conectivos, ok? Aí ele diz: e isso nos confere ambições e preocupações estáveis, define nossos interesses, define os nossos propósitos. A importância criada por nosso interesse define a infraestrutura de padrões e metas segundo a qual tentamos conduzir as nossas vidas. Olhem a relevância das nossas vizinhanças. Não é mais a cidadela feudal, com seus fortins, com suas muradas e muretas ao redor e um fosso ali embaixo. Não é mais isso. É um homem que se comunica. Não é mais um homem mercantil das grandes esquadras que atravessavam os mares para conquistar, para expandir aquilo que já tinham. Não. É um homem que interage, que confere relevância e importância a coisas, tanto quanto as próprias coisas deles. Uma mescla muito bonita. Eis novos elementos de filosofias morais para os nossos tempos. Vamos acompanhar agora o filme, por favor. Vou partilhar a tela aqui com os senhores. Só um pouquinho. Essa cena, ela é uma das mais conhecidas e que tornaram essa obra memorável, entre outras coisas. O título do filme é A Vida dos Peixes. E viram o que o cineasta faz agora? Ele coloca a atriz lá entre os peixes. A câmera recua e pega o aquário à frente, primeiro plano, ela no fundo e tudo mesclado. Ela está entre os peixes. Olhem a mensagem que ele nos coloca. E também a mensagem do personagem do André. O André mostra, primeiro, uma forte propensão à transversalidade, como vocês estão vendo quase todo momento, né? Sempre, não, eu estou de passagem, não, eu já estou indo embora. Se falou, oh, mas você tem a sua... Não, já nem tenho mais casa aqui. E ele está realmente de passagem. E eu, para ainda acentuar isso, vejam que ele transita entre os quartos, né, os cômodos da casa, vai conversando com pessoas e já vai se despedindo das pessoas, vai saindo. Observem também a expressão do ator, que é realmente é muito o Santiago, né, que é o ator Cabrera, notável nessa interpretação dele, que aliás foi muito criticada, mas é preciso colocar a interpretação dele dentro do contexto da obra que o autor nos propõe. E vocês viram que ele não sorri. Você não vê o Santiago, o ator, sorrir, gargalhar, ou mesmo o rosto, ele é quase inflexível durante quase todo o tempo. Não é? E mesmo os olhos, observem que muitas vezes a cabeça gira. Não é? Ele leva tudo para os olhos terem uma menor mobilidade. E observem quando há essa mobilidade. É muito interessante a narrativa. O que nos leva a uma pergunta. Bem, ele começa a dar cada vez mais indícios de que não está preso mais aos grilhões de um mundo newtoniano. Ok. Este homem que vem depois de um mundo newtoniano será assim? Aparentando indiferença, aparentando até uma ausência de sentimentos, emotividade, é um homem que nem parece mais um ser humano, que não se localiza, que não se articula, que não tem raízes, é isso? Este é o novo homem? Se este é o novo homem, o que ele está fazendo aí no meio de tudo isso? Ou se este é um dos novos homens, uma vez que poderemos ter elementos de outra ordem, né? não assim, quer dizer, ele não está preso a um estado de coisas, não há aí para ele uma família, não há aí para ele amigos que com quem ele tem que ter laços e tem que ficar um pouco mais ou fazer uma vinculação com o que ele está vivendo lá do outro lado do mundo. Ele está realmente como um elemento de transversalidade. Esta provavelmente é uma das formas disso. Não é a única forma disso. Mas provavelmente é uma das formas de ultrapassar os elementos newtonianos. O que ele estaria fazendo aí? Apenas se despedindo? É isso que faz? Há vários problemas. Mesmo uma pessoa lidando com elementos de transversalidade e trazendo essas dimensões de campos sinonímicos que aparece hora vez hora uma coisa aqui, outra ali, mesmo fazendo isso, ao estar aí ele não corre o elemento da indexação, não está predisposto ao elemento da indexação. Quanto a isso, olhem o que o George Steiner escreve na Gramática da Criação. Duas passagens muito, muito importantes quanto a isso. Ele diz assim: a referência de toda despedida, que é isso que estamos vendo, né? Ele entrou na casa para dizer tchau para as pessoas, vou me despedir, vou embora e tal, tenho que pegar minhas coisas, ir para o aeroporto, etc. A referência de toda despedida é o passado. Não é? De passado, ele conheceu, são amigos dele, olha, eu preciso ir, tchau. É o passado, não é o futuro a despedida. Ou é o futuro? Vamos ver no Steiner. Ele fala, em nossa época de transição rumo a novas cartografias e novas formas de se contar uma história, claro, ainda mais quando é uma história por transversalidade, ela é toda aos cacos, pedaços, tudo quebrado. Então ele diz, em novas formas de contar uma história, as ciências naturais e humanas apresentam um movimento em espiral. É esse movimento que é prefigurado pelo eterno retorno de Nietzsche e pelos grandes giros de Hitz. O conhecimento avança tecnicamente em seus métodos e em seus temas, mas o que procura são as origens. O que pretende identificar e apreender são as fontes. O que nos joga diretamente aqui num paradoxo. Porque se for isso, a transversalidade é um caminho. Mais adiante, o Steiner fala... Essa parte ela é conclusiva aqui sobre essa parte do que estamos lidando, está bem? Ele diz assim, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos consideram difíceis de sustentar tanto o nada quanto a pressão do não ser. Em nossos museus de arte moderna, o branco sobre o branco de Malevich e o negro sobre o negro de Reinhardt asfixiam o mito. A teoria do caos figura entre os mais proeminentes avanços das ciências naturais e nas matemáticas no final do século XX, num conjunto de instâncias emblemáticas de nosso estatuto moral, político e psicológico e de nosso próprio momento na história, quando o caos então retorna. mas ele já estava presente na época de toda a construção, de toda a criação. A questão crucial, então, é a seguinte: em sua acepção mais ampla, a invenção de nossa história social na indústria, na tecnologia, tem se identificado, na maior parte das vezes, com princípios de matemática aplicada. A invenção pode dar conta, como Edison enfatizou, não só de necessidades práticas específicas, mas também de possibilidades técnicas inéditas que são oferecidas pela disponibilidade, pela manufatura de novos materiais. A invenção preenche um nicho numa totalidade acabada, como os metais raros na tábua de elementos. Em seu sentido mais abrangente e vigoroso, a invenção é interessada e útil. Não deixem perder o fio da meada. Vamos traduzir isso aqui para o português. Olhem como isso fica bem mais simples e fluente, tá bem? Esses elementos, então, de quem ultrapassa as dimensões gradativamente em direção aos novos elementos, não mais tão newtonianos, pelo menos, faz com que, puxa, a pessoa diz, ah, estou ultrapassando, estou construindo em várias áreas, estou criando, etc. Só que o Steiner diz, bom, só que você faz isso por um preceito de matematização. E ao fazer isso, como ficam todos os outros elementos? Lembram ontem quando nós falamos de Bohr e a advertência que ele faz? Cuidado quando pegarem elementos da física, do que estamos trabalhando em física quântica, e levarem isso lá para a psicologia, para as emoções, para o pensamento. Ele disse, não pode ser assim, ele falou. E falando para médicos e biólogos, ele disse, vocês médicos, biólogos, tem outras coisas. Vocês podem usar parte da nossa física para algumas dessas coisas. Mas muitos do que nós trabalhamos lá não são aplicáveis no que vocês estão fazendo. Não servem. Quando Steiner nos diz que muitas dessa criação vai gerar uma gramática matematizada, olha, o que eu estou fazendo? Eu estou incrementando o modelo newtoniano. Ao invés de ter uma balança como aquelas que vocês viram nos mercados, que botavam batata aqui e um peso ali como contrapeso para saber quanto de batata havia, estou usando uma balança digital, mas eu estou pesando ainda, estou medindo ainda as coisas. É um modelo newtoniano aprimorado. Eu preciso dar exemplos mais apropriados aqui. Uma pessoa que, por exemplo, ela diz que ela é espiritualizada e ela vai se referindo ao transcendente, segundo o modelo newtoniano, ela vai colocar tudo nessas balanças e critérios. Causa e efeito. Isso aconteceu por causa daquilo. Olha, explicando a espiritualidade segundo os modelos newtonianos. Pegando espíritos, almas, transcendências, seres alados e botando na balança, dizendo pesa tanto, mede tanto e por causa disso tal coisa. Se até um ponto nós podemos fazer isso, é evidente que para a maior parte dessas coisas não poderemos. Mas quem assim faz, sabe? Ou vai continuar fazendo cada vez mais disso? Vai pegar emoções e vai dizer, ah, bom, se você me ama tanto, então você faz isso. Assim, ok? E a pessoa diz, como é que você estabelece essas relações aí? Ah, se você me ama, então por causa disso, tal coisa. E a pessoa diz, mas como é que você faz essas relações? Você consegue medir, pesar, relacionar dessa forma, inclusive emoções, intuições? Isso cabe na sua balança? Que balança aprimorada é essa? Que espetáculo! Steiner nos diz, fazemos essas criações e as matematizamos quando trazemos para cá, modelo de novo, estamos com os mesmos problemas, não estamos avançando. E é assim que alguns olham nos buracos das lâmpadas e acham que estão vendo as estrelas. As estrelas não têm nada com isso. Vamos mais um pouco e depois a gente parará para um intervalo mais demorados, tá bem? Cadê o Arthur? O Arthur. Quanto a esses elementos, o Arthur nos diz assim, que para quem ultrapassa essas coisas, o mundo newtoniano começa a virar uma grande chatice. E começa, você vai usar o modelo newtoniano quando você precisar levar seu carro para revisar, quando você precisar preencher um formulário de viagem. Para isso tudo você vai usar lá os modelos newtonianos. Para a maior parte das coisas da vida, não vai. Arthur coloca isso na arte, no teatro. Olhem o que ele coloca. Quando você vai a um museu, lembra daquelas críticas? Puxa, as pessoas não vão mais a um museu ver as obras clássicas. O Arthur acha que elas não têm que ir mesmo, quem está caminhando para outras paragens. Ele diz assim, se a massa não vai mais às obras-primas literárias, é porque essas obras-primas são literárias, isto é, fixadas, e fixadas em forma que já não respondem às necessidades do tempo. Longe de acusar a massa e acusar o público, devemos acusar é um anteparo formal que estamos querendo impor entre nós, que construímos isso, e a massa. E essa forma de idolatria nova, essa idolatria das obras-primas fixadas, que é um dos aspectos de conformismo. Ou seja, Arthur via no teatro seu duplo, que é o título dessa obra, ele via não no sentido de faliram as nossas obras, as nossas artes, não, mas que o ser humano estava caminhando, muitos estavam, e que agora não queriam mais perder o tempo com elementos que, sabe, que já não lhes diziam nada para a alma, para o espírito. Quer dizer, então, que tudo que o modelo newtoniano faz nessas áreas irá fora? Não, claro que não irá fora. Serve de referência, serve de aprendizagem, num princípio de alteridade, de caminhada. O jovem André, né, nessa casa que vocês estão acompanhando, se conseguir ultrapassar de fato esses elementos e levar preceitos de tudo que aprendeu em elementos de anterioridade, ele pode ter uma existência muito bonita, muito profunda. Do que eu estou falando? Vejam se faz sentido o que eu vou dizer agora. Ao invés de ficar preso a isso e dizer, bom, eu sou um convidado, eu tenho que ficar até o fim da festa, ele pode ir até o anfitrião, que é o amigo dele, que estava lá brincando com as crianças. Aliás, a casa nem é do amigo dele, né? O amigo dele não tem casa. É a casa do pai do amigo dele, para que ele está fazendo essa festa. E então ele pode ir até o amigo dele e dizer, olha, eu agradeço, eu estou indo embora. Não, fique mais um pouco. Não, obrigado, valeu, foi muito bom. Dá um abraço e vai embora. Se de fato ele ultrapassou também essa base mecânica newtoniana, ele pode ter interseções muito profundas e pode sair da transversalidade dele. Não estará preso e refém a uma transversalidade. O que, aliás, pode ser muito grave, não é? Muitas pessoas ficam reféns das transversalidades e se queixam muito disso. Elas, no consultório, elas falam, doutor, parece que onde eu passo ninguém me vê, parece que eu sou isso, que eu sou invisível, não consigo estabelecer vínculos, criar raízes e sinto falta. Alguns falam que em determinados contextos funcionam como transversais e não gostam nada disso. Seres de passagens, que se apresentam por caracteres, não é? Nunca por inteireza, que não... Alguns. Enquanto outros dizem, não, eu sei modular isso, sei tanto agir dessa forma, quanto agir indexado a uma base categorial, que é muito bom também, às vezes, dependendo da base, e já sei não ficar refém dessa base. Se precisar ir adiante, por várias razões, eu sei como fazer também. Tudo isso, André, talvez nos mostre se ele aprendeu essas coisas. Talvez também outros elementos que não sabemos, talvez ele não se sinta bem nesse lugar para mostrar uma afetividade maior e muitas outras coisas que são interrogações e que os roteiristas habilmente nos mostram com a esplêndida participação do ator. Bem, são 18:06 e 53 minutos. Eu vou parar aqui o gravador. tudo documentado do nosso trabalho. Vamos retornar imediatamente ao filme que estávamos acompanhando quando o casal está conversando diante do aquário, que sugestivamente é quem dá o título ao filme. Nos acompanhando, ele sorri. Ele sorri diante do quê? Do que ele está sorrindo? Lembranças. Só que antes ele teve lembranças com os outros. Por exemplo, há pouco, não é? Rememoraram coisas com as outras pessoas. Observaram que ele aqui, nas outras vezes em que ele falava, ele sempre estava falando numa mesma posição ou de cima para baixo. Agora ele senta e ela o toca e com afetividade ela conversa com ele e ele sorri. Existem caracteres que, e por isso que quando trabalhamos as questões complexas em filosofia clínica, elementos de campos sinonímicos ou de elementos de transversalidade, sempre a prudência é muito importante. Alguns acham que podemos correr com certos estudos e não, é muito indicado que façamos com muita calma. Observem que a transversalidade, pelo próprio princípio que rege as caracterizações, os fragmentos, de muitas vezes nem se tratar de fenômenos humanos, ela pode colocar a perder registros que, na nossa base categorial, são fundamentais. Exemplo, a memória, a lembrança. Vocês viram a tragédia que costuma ser no nosso tempo problemas como Alzheimer, como vimos na outra obra. Não é? Vocês viram, as pessoas ao redor ficam muito sentidas, geralmente não sabem como proceder, se irritam, se frustram, têm medo. A pessoa perde o registro da memória, que é muito importante na nossa base categorial. Nós fazemos, toda a nossa sociedade, ela é estruturada, levando em conta como um dos vetores fundamentais o processo de memória historiográfico. O que em transversalidade se coloca muitas vezes a perder. Olhem o que o Steiner, em Gramáticas da Criação, George Steiner, escreve. Na matemática pura, a abstenção da mundanidade acaba inscrita nos próprios códigos algébricos. Nenhuma contaminação de limitações empíricas e sensoriais, nenhuma imprecisão polissêmica se impõe. Mesmo quando sua formulação inicial é considerada, em certo sentido, intuitiva, as descobertas da análise funcional e da topologia algébrica podem contradizer extraordinariamente os mecanismos de intuição. O senso comum é abandonado às suas ilusões, inocentemente representacionais, triviais e cotidianas. Em outras palavras, se um homem newtoniano, querendo compreender coisas para as quais suas balanças, seus esquadros, suas réguas não têm a menor possibilidade, eles vão primeiro fazer registros como podem ali. Que aparecer, eles vão colocar lá como uma aparição de mensuração que eles escolhem. Em seguida, quando trazem isso para a urbanidade de seus mundos para conversar com outras coisas, emoções, sentimentos e tudo mais, não há registros de memória. Não há esses outros registros, exatamente como ele está colocando nessa parte. E o que ocorre? Uma esquisitice, uma estranheza, uma inadequação para quem está numa base categorial. Lembram que numa das nossas semanas de estudos nós vimos o Donnie Darko? Lembram daquele registro, como é que era? Quer dizer, fica esquisito, fica estranho, não há propriamente esse elemento. Esse garoto mostra no filme que, mesmo ele tendo esses ares de transversalidade, ele tem fortemente o registro historiográfico e faz conversar as coisas, como agora ele fez com essa senhora. E é interessante que, ao conversar com ela, ele senta, se enraiza e sorri. resgata os registros profundamente dentro dele. Com os outros, ele fez isso? Viram que o tempo todo ele conversa com a menina e eles olham para o aquário numa similitude, numa analogia. Nós, seres humanos, também estamos dentro desse aquário. Só sairemos daí se conseguirmos ultrapassar o modelo newtoniano, porque aí o aquário não é mais qualquer diferença para nós. Podemos viver aí dentro estando fora daí. Mas enquanto não ultrapassarmos, haverá o aquário. E eles falam das lembranças dele, e ele sério, olhando os peixes se movendo dentro do aquário. Ou peixes olhando peixes. O título deste filme é A Vida dos Peixes. O Harry Frankfurt, quando elenca os elementos ligados os elementos da afetividade e outros, ele considera os elementos de época que vivemos, mas ele diz, olhem, não temos como se colocar nessa camisa de força certos aspectos que irão para além delas e que gerarão contradições em quem quiser aprisionar a vida dessa forma. E ele cita como exemplo o amor. Você pode ter 10 mil razões para não amar alguém e, no entanto, amar a pessoa. Vejam nas palavras do Harry Frankfurt como isso ocorre. Não amamos as coisas necessariamente como resultado do fato de reconhecermos seu valor, de nos encantarmos com este valor. Você olha um belo quadro e diz, ah, ele tem muito valor. Vale tanto, portanto, eu amo este quadro. Ele diz que não é assim que isso funciona. Mas, a hora que você amar o quadro, ele ganha valor. Olhem como descreve o filósofo. Não, aquilo que amamos é que adquire necessariamente valor. E isso porque nós amamos isso. O amante percebe o amado necessária e invariavelmente como algo valioso. Mas o valor que vê nele deriva e depende de seu amor. Digam-me, senhores, como um modelo newtoniano vai conversar com isso? Fica muito complicado, não é? Já um modelo derivativo, aperfeiçoado, expandido e com novos elementos pode dar conta disso. E aí as paredes todas dessa casa, como daquele aquário, começam a ter porosidades. A questão é você fazer os critérios de seletividade com responsabilidade, com prudência, com estudo. Então você chega numa casa como essas que estamos vendo e já fluente na arte de poder navegar, ora elevando um pouco seus sistemas autogênicos, ora baixando um pouco, ora isso nas verticalidades, né? Ora migrando mais ou menos por transversalidades e sabendo que você tem na sua conversação com o ambiente, você pode, em certa medida, ter uma fluência que lhe possa permitir navegações outras. É bem mais interessante. Então essa casa onde ele está ganha outros ares e poderá se abrir para essa linda cidade de Santiago, sem que se mexa em uma única parede. O Harry Frankfurt, nesta obra sobre as razões do amor, ele continua falando o seguinte: pensemos no amor dos pais por seus filhos. Posso declarar como inequívoca confiança que eu não amo meus filhos por reconhecer neles algum valor intrínseco. A revelia do amor que tenho por eles. O fato é que eu os amava mesmo antes de eles nascerem. Antes de eu ter qualquer informação relevante sobre suas características pessoais ou sobre seus méritos ou virtudes particulares. E além disso, eu não acredito que as qualidades valiosas que eles porventura possuam, estritamente por mérito próprio, de fato me proporcionariam uma base convincente para considerá-los mais merecedores que muitos outros possíveis objetos de amor que eu de fato amo muito menos. Esta relação entre o amor e o valor do amado, a saber que o amor não se fundamenta necessariamente no valor do amado, mas necessariamente o torna amado valioso para o amante, vale não só para o amor parental, como para todas as outras formas de amor. Vejam, estamos conversando com um filósofo que trabalha filosofia moral. E ele nos conta que os esquadros e as métricas newtonianas essa parte não precisa, não nos alcançam e vão nos alcançar cada vez menos. Cada vez menos. Vamos retornar aqui, que temos ainda dois elementos fundamentais a ver. Nessa sequência, vocês observaram, ele sai da casa. Essa tomada é feita fora, na área externa da casa. E lá fora da casa é que ele reencontra com ela. E ela surge como que parece até que ela estava esperando, né? Olhando para ele, e ali ele pergunta algo completamente diferente do teor da conversa anterior e da outra primeira que ele teve com ela. Pela primeira vez ele pega e diz para ela: nós fizemos a coisa certa, de não termos ficado juntos. Questiona, pergunta para ela também se ela está feliz, se ela está contente no que ela está vivendo, e ela não responde afirmativamente. Parece que a resposta caminha longe disso. Observem, por favor, um elemento muito importante aqui. Considerem que este filme possa ser, por exemplo, uma grande metáfora como nós, cada um de nós, faz quando, por exemplo, vai visitar suas lembranças. Então, eu pergunto a um de vocês: como foi seu tempo na faculdade? Como é que era, né, quando o seu curso superior, como você fez? Aí você vai até lá. Quando você faz isso, você faz mais ou menos como quem vai para uma casa onde ele está aí em Santiago, e todas as suas memórias estão ali, as pessoas nos lugares próximos, tudo ali, como se você estivesse dentro de uma casa e não num espaço aberto de conversação livre para muitos lados. É assim que você procede? Por favor, considerem sempre, não se trata de um modelo certo, errado, bom, mau, nada disso. Se trata de características apenas. Estamos caracterizando o fenômeno, mais nada, só isso. Né? Às vezes, eventualmente, algum pode ficar problematizado, não, então eu não devo fazer assim. Não, ninguém está dizendo que não deve. Por favor, cada um de nós constrói suas memórias, suas lembranças e guarda de determinada forma. Só isso, estamos vendo uma das formas, não é? Ele está lá revisitando. Bom, então, se eu perguntasse a você: como é que você guardou, onde você guardou? Você diria: olha, professor, minha faculdade foi assim, eu tive que fazer crédito educativo, meus pais não tinham condições, depois eu tive que ajudar trabalhando para pagar o crédito e ajudar em casa, etc. Você faz essa reconstrução de modo similar ao que vocês estão vendo aqui? Essas memórias que estão lá, o papel existencial delas é funcionar como retratos? É funcionar como figuras, não vou dizer passivas, mas aparentemente passivas, que aguardam que você aperte um botão, que você interaja e diga uma coisa para que elas possam então retornar algo, e então você retorna para o seu mundo de hoje. Diz: bom, foi essa minha faculdade, professor, assim como eu fiz. Se você tem esse modelo, está tudo bem. É um modelo muito solidamente newtoniano. Não há nenhum problema. A maior parte das pessoas provavelmente faz assim. No entanto, aos poucos e de maneira respeitosa, gradativa e cada vez mais profunda, podemos ir um pouco além disso. As nossas memórias, muitas delas estão vivas e nós as tratamos como se não estivessem. Muitas das nossas memórias, elas são inteligentes, vívidas. Elas não conversam apenas conosco, elas conversam entre elas. Vocês têm uma experiência disso que eu estou falando? Quando certas coisas que vocês revisitam, e vocês vão contar de novo uma história que vocês já contaram. A esposa está lá na cozinha, ela vem: não, fulano, não foi assim, não. Vocês: ah, não, claro que foi. E aí o seu amigo ainda diz: ah, ele me contou há 2 anos essa história, mais ou menos, eu não me lembro. Mas parecia ser assim. E agora a história está diferente. O que aconteceu? Pressupondo que a pessoa está agindo de boa fé. Lá, entre elas, as memórias podem ter conversado. Podem ter. Algumas das nossas memórias, elas são vivas, elas trabalham. Elas continuam lá vivendo o papel delas e vão crescendo ao longo da nossa existência. Isso é muito bom. Isso ajuda. Um pianista, por exemplo, que tenha isso, nossa, ele se enriquece muito. Às vezes ele ficou um ano longe do teclado. Quando ele retorna ao teclado, parece que ele praticou todo esse tempo e está muito melhor. Como entender, já que ele ficou um ano? E o piano é algo que, se você não praticar, a fluência se vai. Uma das explicações, por favor, entendam, uma das explicações pode ser relacionadas a isso. Memórias em nossas almas, em nossos corações, que por elas mesmas elas envelhecem, algumas sucumbem, desaparecem, sem que possamos fazer nada, outras continuam. Então, tratar as memórias todas como iguais e da mesma forma talvez seja algo precário, que talvez nós possamos ir além disso. E fazer como ele fez agora. Olhem como o cineasta construiu isso, não é? Como o Biff, que é o cineasta, ele joga lá para fora de casa. Vamos sair um pouco daqui e, expandindo um pouco para lá, talvez eu possa ter uma interação mais profunda e melhor. E é lá fora que ele faz isso com ela. Pergunta: você acha que a gente fez bem? Não podíamos ter feito de outra forma, etc. Lá fora. Ou seja, na expansão do quadro de memória. Há um recurso muito bonito para ser utilizado aqui. Olhem, o Neil, na sua obra de 1960, essa obra, O Mestre em Dúvida, ele escreveu assim: olhem que lição primorosa, gente, que esse homem aos 90 anos nos dá. Em 1960, ele escreve isso. Ele diz assim: como eu posso tentar educar crianças quando a solução final da vida me é negada? Só posso permanecer de lado e dar-lhes liberdade de se desenvolver. Não sei para onde elas estão indo, e essa é mais uma razão para que eu não deva tentar guiar-lhes os passos. Vejam bem, estamos ouvindo um dos maiores educadores das últimas décadas. Um homem que revolucionou o ensino e abriu caminho para coisas como construtivismo e outras. E ele está nos dizendo: eu não quero guiar o passo das crianças, não. Elas podem descobrir o próprio passo. Mas esse é o argumento final para a abolição da autoridade. Podemos bater em um cavalo e domá-lo, porque egoisticamente exigimos o serviço de um cavalo, e de acordo com o ponto de vista aceito, um cavalo não tem alma imortal, coisa que ele não acreditava, aliás. Não ousamos bater em uma criança e domá-la, porque a criança vai para um fim que nós não podemos conhecer. Gosto das escolas, aí uma das escolas que ele cita muito é a teosófica, que ele apreciava muito. Ele diz que algumas. Podemos estar. Perdão, essa outra parte aqui. Podemos estar vivendo em um plano superior, mas não estamos vivendo plenamente. Ainda assim, em muitos sentidos, estamos nos tornando tolerantes. Eu me vejo insistindo na inclusão das pessoas. E aí ele cita o menino Charlie como um exemplo de inclusão no trabalho dele. O Neil está nos dizendo assim: se nós pudermos, de maneira amorosa, respeitosa, libertar tanto as nossas emoções. E libertar não quer dizer fazer qualquer coisa. Algumas pessoas imaginam que dar livre trânsito aos nossos anseios, às coisas bonitas que nos habitam, significa que a gente vai ficar mal, vai ficar feio, vai machucar, vai destruir. Não é isso. Não é isso que ele está dizendo. Nós vivemos numa sociedade dos homens, uma sociedade partilhada. Temos compromissos, responsabilidades, ninguém ignora isso. E é dentro disso que queremos promover as melhorias. Ou seja, À medida em que, no caso dessas lembranças que estamos vendo, você, eu pergunto como foi sua faculdade, e você me diz, pois é, eu poderia ter, naquela época, ter feito uma abertura da minha faculdade para um projeto de pesquisa. Se você disse para a pessoa, e se você tivesse feito um atalho, né? Se você tivesse feito tal coisa, isso acarretaria diferenças, você acha que seria? E a pessoa diz, com certeza. Se eu tivesse feito o projeto que eu imaginava, eu poderia ter construído duas coisas que depois faltariam para mim. E se eu tivesse construído, isso teria abreviado alguns problemas. Eu poderia ter aprofundado certas coisas. E a pessoa vai discorrendo. Olha o que ela fez. Ela foi até a memória dela e permitiu que a memória, que na época não pôde se efetivar, agora se efetive e prossiga. E com isso, essa memória começa a conversar com várias vizinhanças, algumas concretas e palpáveis, conforme definimos, como mesa, tijolo, pedra, outras imateriais, conforme dividimos cartesianamente o mundo. E por si somente, ela regimenta uma série de coisas. Um dos corolários disso é que a pessoa subitamente pode marejar os olhos e nos dizer, sabe de uma coisa? Eu vou voltar a ver aquele projeto, eu sei onde eu guardei. Talvez eu ainda possa resgatar e dar andamento, porque agora eu tenho uma possibilidade de tempo e tenho uma sabedoria que na época eu não tinha. Inclusive algumas ideias novas que surgiram. Olhem o que a pessoa, olhe o que surge da ambientação. Muitos tratam suas memórias, suas lembranças como arqueologia, algo que você vai lá na terra escavar, acha quebrada, poída, aos pedaços, aos cacos, e não sabe muito bem o que fazer com aquilo, está feio, tá, você diz, ah, não serve, não, vou botar no museu. E no museu vocês já viram o que o Arthur diz que nós fazemos com as coisas. Outros que aprendem lições como essas que estamos falando, tratam com amor, com carinho. E sabem, eu tenho um acervo existencial riquíssimo, muito além do que os olhos podem alcançar. Um acervo que pertence à área do espírito, da alma, do coração, que as bússolas e os modelos newtonianos não podem ver, porque eles são pragmáticos. Que eles não podem pesar e medir, aqui, agora, não existe, não vale. Como podemos fazer isso conosco? Deixamos a maior parte das nossas existências fora. A questão é que não foi algo que devemos trazer sobre nós uma culpabilidade, porque era uma etapa da nossa evolução. Não é? Você não culpa seu filho de 8 anos por não saber dirigir um automóvel aos 8 anos. Porque nessa etapa ele não tem mesmo que saber. Da mesma forma, nós quando saímos da Renascença, nós construímos o mundo daquela forma e era assim que tratávamos esses acervos que podem ser a maior parte das nossas existências. E quando eu falo memória, não estou falando de passado, não confundam. Memória pode ser futuro. Quem garante a vocês que esse rapaz não está deitado num avião, indo para uma cidade para fazer o trabalho dele, e dormindo ele está sonhando com isso, não no passado, mas no futuro. E ao acordar ele vai dizer, nossa, que sonho que eu tive. Parece que eu estava num filme com aquelas pessoas e tudo, algumas nunca existiram na minha vida. Pode. Memória pode ser para o futuro também. E há pessoas que com a fluência que possuem com o tempo, conversam memórias do futuro, com memórias do passado e outras memórias. E quando alguém diz a elas, bom, você na sua vida produziu tanto, você na sua vida pulou tantos metros, com tanta altura e tanta velocidade, portanto você é isto na sua vida, eis o resultado. Essas pessoas acham isso engraçadíssimo, dizem, você usou um modelo newtoniano que não tem nada a ver com a minha existência. Não meço minha existência dessa forma. Aliás, eu não meço a minha existência. Ela não cabe numa balança. Um preceito belíssimo da vida humana, né? Do quanto somos sagrados. E é por isso que Carl Jaspers, naqueles idos dos anos 60, quando convidado para em 65 exatamente, 1965, até a publicação dessa obra, quando ele volta e toma, olha o desafio que o Karl Jaspers tomou para os ombros dele. Isso que ele teve durante a guerra, problemas tremendos. Vocês conhecem a história do Karl Jaspers, não é? Ele casou com uma mulher de origem israelita e o nazismo, ele teve problemas muito sérios, o Karl Jaspers. Há histórias, algumas belíssimas, que em outro momento posso partilhar com vocês sobre coisas que ele viveu e que mostram a estatura, a envergadura de uma alma generosa e profunda como a foi de Jaspers. O Jaspers tomou para si uma das tarefas de falar com o povo dele, fraturado, machucado, humilhado, depois de uma guerra. Olha, a Alemanha foi devastada de ponta a ponta. O plano Marshall foi um plano que tentou erguer os alemães, porque eles estavam no chão com o término da guerra. E ele vai lá e toma para os ombros dele: vou conversar toda semana pela rádio Baviera, com os meus concidadãos, e vou fazer o meu melhor. É lindíssimo o livro. O livro é belíssimo do início ao fim. Essa parte aqui, quando ele é questionado, e muitas crianças o questionam na época, sobre a filosofia e tal, e ele, então, olhem o que ele fala sobre a beleza. Lembrem, admissibilidades filosóficas, esse é o tema do nosso trabalho aqui. A pertinência, o aceite, o alcance, a admissão da filosofia nesses espaços. E Jaspers diz: nenhum homem, nem qualquer dos homens sabe o que é na realidade. Quando se reconhece amparado por esse fundamento sobre o qual ele nada pode, todo o conhecimento que o homem tem de si mesmo diz respeito a fenômenos, às suas condições ou potencialidades. O homem não se identifica a qualquer desses aspectos, porém os incorpora ao longo da jornada que o leva a si mesmo. Abrigamos em nós algumas imagens do homem e ouvimos falar de outras que a história reteve. Mas, como não podemos fixar numa imagem o que o homem realmente é, o que podemos ser ou o que deve ser, somos também responsáveis pelas imagens que nos orientam. Olhem essa parte. Somos nós próprios a aposta na luta que em nós se travem entre imagens e o homem. Sentimos atração ou repulsa por imagens que reconhecemos também nos indivíduos. Fazem-se elas, a nossos olhos, modelos positivos, negativos. E de nós próprios indagamos: que faria ou que diria tal homem na situação presente? Olhem o que o anúncio dos novos dias em Jaspers. E então ele diz: o problema crucial é o seguinte: a filosofia vai aspirar à verdade, que o mundo, aliás, não quer. A filosofia é, portanto, uma perturbadora da paz. E a verdade? O que seria a verdade? E Jaspers responde: para nós, a verdade não é estática e definitiva, é um movimento incessante que caminha para o infinito. Quem se dedica à filosofia põe-se à procura do homem, escuta o que ele diz, observa o que ele faz e se interessa por sua palavra e ação, desejoso de partilhar com seus concidadãos do destino comum da humanidade. E por último, ele fala para os concidadãos dele que estavam combalidos. Vocês sabem todo o drama que a Alemanha passaria com o término da Segunda Guerra Mundial. Ele diz: mas a filosofia, ela está longe de ser impotente no que diz respeito ao indivíduo. Vou repetir: mas a filosofia, ela está longe de ser impotente no que diz respeito ao indivíduo. E aí ela constitui, muito ao contrário, a grande força que leva o homem a encontrar o caminho para a sua liberdade. Ela possibilita a independência interior. Essa independência é uma quietude sem violência e sem orgulho. tanto menos soberba quanto mais segura de si mesma, evidencia-se permanecendo na obscuridade. Lindo, lindo tema dele. E é essa atitude filosófica que podemos ter em espaços e condições sinonímicas e transversais de humildade, de procura, de aprendizagem, muito diferente do modelo cartesiano, muito diferente do modelo newtoniano, muito mais próximo de nossas almas, de nossos corações. Isso não tranquiliza? Isso não gera paz? Isso não afrouxa os grilhões? Estamos caminhando gradativamente para esses novos tempos. Se vamos conseguir chegar, ou de que forma vamos conseguir chegar, são tantas variáveis envolvidas, como saber algo assim, não é? Estamos trabalhando no melhor sentido, com cuidado, ética, com muita prudência. Vivemos uns tempos problemáticos, complexos, e isso pede cautela, claro. Não é com tantos elementos sagrados da alma humana, não poderia ser de outra forma. O Strawson nos fala desse indivíduo que rapidamente se ultrapassa, se dilui e alcança esses novos horizontes. Imagine as riquezas. Não é? Se o ser humano finalmente compreender que talvez tudo que ele procurou a vida inteira lá fora estava sempre muito mais dentro dele, e que muitas vezes ele colocava essas coisas que estavam dentro dele lá fora para buscá-las lá fora, e fazia esse movimento sem se dar conta que estava fazendo isso. O Strawson, na obra Indivíduos, ele diz assim, ó: à medida que as memórias se apagam e este viver vicário perde a graça, o seu conceito de si mesmo torna-se atenuado. No limite da atenuação não há, do ponto de vista de sua sobrevivência enquanto indivíduo, diferença entre a continuidade da experiência e sua cessação. A sobrevivência descorporificada sob essa ótica pode parecer pouco atraente, não há dúvida de que é por essa razão que os ortodoxos têm sabiamente insistido na ressurreição do corpo, e alguns, de maneira desesperada, fazem o mundo ficar apelativo. Desesperadamente tentam seduzir nossos jovens, e muitas pessoas. Né? Tenha tal casa, tenha tal automóvel, tenha tal coisa, pareça jovem, seja forte, e etc, etc, colocando lá fora elementos que em realidade muitos de nós já têm, já possuem, já vivenciam até. E é realmente algo constrangedor que alguns abram mão desses elementos que possuem. Parei de buscar esses simulacros que podem, inclusive, tornar toda a experiência tão diferente. Só que, em alguns casos, isso também é indicado, dependendo da estrutura da pessoa. Há pessoas que certos elementos que possuem na alma, no espírito, no coração, elas precisam materializar, segundo esse critério de cartesiano, né, de separação, para que possam vivê-las lá. Assim, não adianta imaginar um lago. Elas precisam ter as águas do lago, ok? Não há melhor ou pior aqui. O que estamos colocando é que a seletividade, os critérios de orientação são importantes no sentido de nos basearmos nisso. Vamos um pouco adiante aqui no filme, estamos nos aproximando da parte final dos nossos trabalhos de hoje. Vamos aqui um pouco mais à frente, está bem? Bem, os senhores viram a conversação que eles tiveram. Alguns aspectos muito, muito pontuais dessa esplêndida obra chilena, que privilegiam, não é, termos conosco autores dessa estatura intelectual, realmente muito bom. É um motivo de agradecimento aos nossos irmãos chilenos, por essa linda obra que pudemos trabalhar hoje. Vocês viram que depois da conversa o rapaz sai à frente da moça? Ora, nos nossos padrões de época, né, socioeconômicos, culturais, educacionais e outros, nos dizem que deveria ser o contrário. Ela é quem deveria ir à frente, não é assim? Ainda mais que ele é um convidado, ela já está muito mais ambientada ali, tá, as meninas dela ali, as gêmeas, os amigos e tudo, como vocês viram. E, no entanto, ele sai à frente. É que ele é quem propõe. Não é ela quem diz eu vou com você e tal. Ele é que diz, quem sabe você vai comigo, quem sabe vamos traz as gêmeas, vamos viver na Alemanha comigo, em Berlim, que aliás Berlim é uma cidade espetacular, não é? É a cidade onde foi filmada Asas do Desejo do Wim Wenders, que nós comentamos outro dia, é Berlim. Então ele fala isso para ela. E observem que os autores afastaram qualquer impedimento da nossa base categorial, como ela estar comprometida ou ele não ter como sustentar a mulher e as crianças, retiraram isso para que nós pudéssemos ver puro fenômeno. Ele propõe então a ela: venha comigo. E ela, viram que ela perguntou: você vai saber me apoiar, você vai saber dar conta? Ela está solidamente encartada numa base categorial. É uma pessoa que tem amarração para todos os lados. Imagine criar gêmeas numa época como a nossa, tendo que trabalhar, tendo que fazer todas as coisas. Quer dizer, exige uma série de indexadores. Você precisa ir levar à escola, conhecer professor, levar as crianças ao médico. Nossa, é um oceano de coisa, um mundo. Não se muda isso de hoje para amanhã. E ele, que opera quase sempre no filme na base da transversalidade, ele diz: não, eu dou conta. O que ele sabe disso? Vocês viram o que ele falou lá no início, quando ela perguntou para ele: você tem filhos também? Ah, eu tenho um bichinho de estimação e tal. E ela observa, não é? Ela tem. O bichinho de estimação dele, ele coloca numa pequena cestinha, confortavelmente, e leva para onde ele quiser. Com duas crianças, numa época como a nossa, você não faz isso. É muito complicado. Ainda mais na idade escolar, você. Nossa, é um mundo que tem que mover. Então ela fala com essa segurança: bom, você dá conta? E ele diz que sim. Enquanto eles caminham pela escada de mãos dadas, descendo, o que acontece? Bastou que ela encontrasse os elementos de vizinhança da base categorial delas, amigas. Uma deve ter filhas com a escola, a outra tinha a filha dela nos braços, e aí ela abraça e já vê o impedimento imenso que seria. Como fazer essa transição assim, dessa forma? Não é? Mas há outros elementos. Numa das analogias que construímos, é como alguém que vai revisitar suas lembranças e o respeito que isso acarreta. Sejam lembranças para o futuro, de projetos que você quer realizar, ou do que foi feito, seja como for, não se trata de nós como senhores feudais ou como pessoas que, de uma empáfia e arrogância antropocêntrica, vão até lá essas memórias e mexem de qualquer jeito. De onde tiramos o direito de achar que podemos fazer isso? Eles dizem: não, mas são as minhas memórias. Eu posso ir lá e fazer. Olhem, isso aqui é tema para várias aulas e estudos. Achar que há memórias que são partilhadas, lembranças que são partilhadas. Que se nós mexermos, nós vamos afetar relações com outras pessoas. Não podemos simplesmente dizer: é o que eu me lembro, como eu me lembro, e eu vou lá modificar como eu bem entender. Isso não é respeitoso nem conosco, nem com esses elementos que são parte do nosso acervo. E não é porque dividimos o mundo em material e imaterial que eles são menos reais e concretos. Basta ver que, se você lembrar dessas coisas, você fica alegre, você fica triste, você fica esperançoso, fica exasperado, não é assim? Muitas delas estão vívidas. Ele vai e propõe isso lá no banco de dados dele: venha, venha para fora, vamos sair aqui e vamos materializar essas coisas. E então encaminha a moça para fora da casa, mas ela não vai. algumas memórias nossas, algumas lembranças nossas, vivências, elas precisam estar onde estão. Mesmo que tenham caminhos para fora, mesmo que queiramos que elas venham e se materializem de outras coisas, elas não farão isso, por muitas razões, não newtonianas. Enquanto os dois se olham ali, nós não temos qualquer mapeamento newtoniano a fazer. O que um estava falando para o outro enquanto se olhavam naquele momento ultrapassa completamente a nossa base de circunscrição. Queria dar um exemplo como fechamento disso na Clarice Lispector. Fechamento muito bonito, do cuidado que se tem que ter, de como, por vezes, por ignorarmos ou desconsiderarmos, negligenciarmos esses aspectos, quebramos coisas que depois serão bem complicadas, se é que conseguiremos depois restituir. Ela diz, um dia, é bem curtinho, o rapaz viu sua namorada na esquina conversando com duas amigas. Por que sentiu ele um mal-estar, como se ele sempre tivesse mentido? E só agora, como se ela sempre tivesse mentido, e só agora ele tivesse a prova. Veja, um rapaz estava parado, viu a namorada conversando com duas amigas dela, né? E achou que aquilo comprovava alguma coisa ligada à mentira por parte dela. A Clarice diz, no entanto, ela nunca dissera que não saía ou que não ria. Nem, e que nem eu conversava, mas a ideia que ele fizera dela fora traída pela visão nova. Junto das amigas, ela parecia uma outra pessoa. O pior é que também ela não se sentiu bem quando ele contou que a tinha visto com as amigas. Então ela fez perguntas a ele. Como é que eu estava? Com que roupa eu estava? Eu estava rindo? E ele, sentindo que, se houvesse possibilidade de se explicar, e não havia nenhuma, proibiria que ela se encontrasse com as amigas. Ela pensaria erradamente em ciúmes. E aí o texto evolui. Sabe evoluir até onde? Até a ruptura. Ela não se sente mais confortável com ele. E vice-versa. Simplesmente por conta disso. Contexto, localização, elementos referenciais. Na obra de hoje, nós vimos, neste belo filme do Matias Biff, A Vida dos Peixes, um texto no qual alguém retorna. Pode ser metaforicamente, pode ser concretamente, a lembranças ou a visitações antigas. E dali muitas coisas surgem. O filme é uma grande reflexão sobre isso, profunda, bonita, tocante sobre estes elementos. Uma grande advertência sobre o amor e o cuidado que precisamos ter com essas partes que nós designamos socialmente como imateriais das nossas vidas e que podem ocupar a maior parte de tudo. Chegamos ao final, agora eu vou desligar os gravadores e vou abrir os microfones para que os senhores possam colocar considerações, reflexões, impressões sobre o que vimos nesses dias em que trabalhamos, em que estivemos juntos. Foram 5 longos dias de muito trabalho e preparar uma semana de estudos realmente é muito trabalhoso. Vamos então conversar um pouco.